Bem-vindos ao lado do podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro de cultura pop do meu, do seu, do nosso, clube do podcast. Eu sou Pedro Melo e seguindo aqui nosso passeio pela saga Star Wars, vamos agora para o episódio 6, o Retorno de Jedi. E comigo aqui, mais uma vez, como sempre, Rafael Rosa.
E aí, meus queridos, tudo bem? Roubei a frase do Darsky.
O cara roubou na cara dura, velho.
Sem perdão.
Mas vamos falar então o filme do Retorno de Anakinho, né? Que mostra o porquê que ele é o escolhido e não aquele bostinha do Luke.
Vamos lá. Exatamente. E, de novo, aqui obviamente, que é o cara que tá participando junto com nós em todos os episódios, Rafael Darsky.
Eu não tenho mais motivação para fazer a minha entrada.
E agora, um membro honorário de fato, você que tá ouvindo aí essa sequência de episódios, viu a graduação aqui do Derek até virar um participante já fixo. Derek Bertin, mais uma vez.
Cara, obrigado pelo convite. Estamos sempre aí agora. Agora já era, vamos, dominei o clube.
É tudo nosso, nada deles.
Tudo nosso, nada deles, cara.
Depois de nós é nós de novo.
Isso aí, sempre.
Então vamos lá, vamos seguir agora pra falar. Depois de falar de um filme foda que é o episódio 5, vamos pra um filme aí que é meio controverso pra algumas pessoas. Muitos Ewoks. Spoiler, já vou avisando.
Olha o preconceito com a classe Anã.
E vamos aí já pra hora do merchan. Depois a gente começa essa loucura aí que é Primórdio Geek.
Seu ódio tornou você poderoso. Agora, complete o seu destino e assuma o lugar do seu pai ao meu lado.
Nunca. Eu nunca irei para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim.
Então que seja Jedi.
Bom, a gente encerrou o episódio 5, deixando em aberto a polêmica que é Leia ser irmã do Luke Skywalker. Vocês querem começar por isso já?
Com certeza.
Então vai lá, Derek, assume aí. Qual o teu problema com Leia Skywalker?
Existe.
Beleza.
Simples, tá ligado? Porque não era pra ser, tá ligado? Uh-huh. Não era pra ser, porque se fosse pra ser desde o início, como a gente conta que o George Lucas já tinha escrito episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3, ele não teria colocado a cena do beijo, tá?
Ou ele queria polêmica.
Não, cara, eu acho que não. Acho que ninguém que faz isso, tá ligado?
Incesto é um bagulho meio delicado, né?
É que eu acho que, cara, como no episódio 5 teve um baita de um plot twist, que foi o eu sou o seu pai do Darth Vader. Eles tinham que conseguir chamar a atenção do público pra um plot twist novo. Eles tinham que tentar inovar de novo. E tem toda a questão do George Lucas, foi uma produção conturbada pra ele, né? E ele só meteu aquilo pra encerrar de uma vez. Ele não sabia o que fazer. Então ficou, tipo, muito jogado. Sem pé nem cabeça.
Tá.
Foda-se.
Não, capaz. Eu entendo o lado do Derek, pô.
Eu entendo, mas eu cago horrores.
É que, tipo...
O Rosa concorda comigo.
É, eu cago.
Não é que eu cago horrores. Eu concordo também que, tipo, ficou muito jogado. Ficou muito jogado no filme. Mas eu gosto das consequências que isso teve depois, sabe? Pra história depois, no universo expandido, pelo menos. E tem o livro da Leia, em que... Porque, tipo assim, ela se tornou senadora e tudo mais, Nova República. E aí descobrem...
Senadora, mano? Não existe política no período imperial.
Não, mas isso depois.
Ah.
E ela era embaixadora de alguma coisa, de Alderaan, senadora, sei lá, enfim.
Mas nem embaixada, é império, cara. Não existe diplomacia.
Quem manda é o Pai Patinho, cara.
É, mano.
No planeta dela era a princesa. E aí? Vai dizer que o nome dela não era Princesa Leia agora?
E na galáxia ela era uma Zé Bostola. E aí?
Na verdade, não. No episódio 4, o Vader, ele é avisado pra não matar a tripulação, porque isso ia aumentar a desaprovação do Império na visão do Senado. O Senado Intergaláctico ainda existe. Ainda existe o Senado.
E aí, Darsky, vai fazer o que agora?
Como se o povo aplaudisse o Império.
Não, mas o povo pode não aplaudir. O Senado tava apoiando.
Claro, Palpatine era o Senado.
Exatamente.
Do mesmo jeito, Darsky, eu estava falando do período pós-império.
É verdade. O Rosa tá falando do pós-império.
Eu tava
Rosa
falando do pós-império.
Estamos falando do episódio 6, não da Nova República, filho do Mapu.
Tá, mas eu tô falando das consequências da Leia ser uma Skywalker.
E quais que são as consequências?
No episódio 6 tem a consequência que eu falei no episódio 5, que é o Luke ser tentado ao lado sombrio da força pela última vez, que é quando o Vader ameaça ir atrás da Leia. Né?
Sim.
Então isso já tem um impacto no episódio 6. E o fato da Leia ser um Skywalker, sinceramente, não faz a menor diferença até chegar ao episódio 9.
É que a gente tem que, infelizmente, analisar a saga como um todo, né, cara?
Então daí aí tem certo impacto. Então, é que,
por que
tipo,
até o episódio 9?
Na verdade, não é até o episódio 9, porque a treta do Kylo Ren vem muito dele ser um Skywalker. E se a Leia não fosse um Skywalker, ele não seria um Skywalker.
E também no episódio 8 a Leia já usa força.
É, mas ela podia ter fugido dali, entendeu? Tipo, aquilo ali não é necessariamente o uso da força, é mais o bagulho do Kylo Ren, na minha opinião.
Meu, a questão não é ela ser sensitiva, a questão é ela ser Skywalker.
Tá, entendi.
É esse o ponto, tá ligado? Tipo, não tem problema nenhum a Leia ser sensitiva à força, a Leia usar a força. O problema é ela ser da família do Anakin. É esse o meu problema com a série.
Se tu vê esse fato dela ser irmã do Luke e ignorar, tipo, o episódio 7, 8 e 9, colocar no contexto do final do episódio 6, que tu não sabia mais o que ia acontecer com Star Wars, causa um efeito no roteiro do filme, mas em grande escala é indiferente ela ser a Skywalker, entendeu?
Sim, em grande escala sim, acho que é tipo, mais uma questão pessoal mesmo, tá ligado?
Eu concordo com o Derek, mas...
Tipo, não é uma coisa que muda, que tipo, vai interferir muito na questão da saga e tudo mais, mas é uma questão que, tipo, se tu for analisar, tipo, qual que é o sentido dela ser?
Não tem, isso é verdade.
Por que ela vai ser?
É um artifício do roteiro, como tu falou, é um artifício do roteiro que o Lucas usou pra resolver. Ele queria fechar logo a saga, é isso. Mas eu entendo onde vem a reclamação, mas eu acho foda ela ser a Skywalker. Eu acho da hora.
Eu acho que não, porque tira o peso do, sei lá, tipo, sempre vai ter alguém pra ser o escolhido, tá ligado? Sempre vai ter um, vai ter o outro, vai ter o outro, sempre vai ter um plano.
É que, na verdade, o escolhido nunca mudou.
Não, isso não, mas tipo, eles pensaram que tinha mudado, tá ligado? Mas já pensaram, se o Luke não der certo, a gente tem a Leia. E sempre vão pulando até acertar.
É que, na verdade, o plano do Yoda sempre foi treinar a Leia. Pelo menos isso no universo expandido, né? Nos quadrinhos e tudo mais.
É Legends ou é canônico?
Não, canônico, mas universo expandido.
Mas aonde é isso?
Fora dos filmes. Nos quadrinhos do Yoda. Ah. Canônicos, no caso. Que... se eu não me engano, não é no quadrinho, desculpa. É num livro que lançaram em comemoração aos 40 anos do episódio 4, que é o In Certo Point of View. Né, que é o certo ponto de vista, que daí mostra o ponto de vista de outros personagens. Uhum. Mas não foi do episódio 4, foi do episódio 5, desculpa. Que daí lançaram esse livro, né? E aí tinha um conto que era sobre o Yoda. Que antes do Luke chegar. Numa conversa, se não me engano, dele com o fantasma do Ben. E aí ele fala lá que ele queria treinar a Leia em vez do Luke. Porque ele achava o Luke meio inconsequente. Pelo que o Obi-Wan tinha contado pra ele.
Mas cara, tipo... Parando pra pensar, assim, qual que seria a ideia do Lucas se ele não tivesse com a pressa de encerrar? Qual que era a ideia dele? Qual que era o plano B? Eu acho que ele não ia pro lado da família, cara. Pior que eu acho que ele não ia.
Ele não ia. Eu acho que, tipo, ele ia manter o Luke, tá ligado? O Luke tentar trazer o Anakin pro lado da força, do lado bom da força de novo.
No episódio 5, ele bota no... Ele é produtor, ele é roteirista, se eu não me engano. Então ele coloca ali que o Yoda fala, existe outro.
Eu não acho que o outro seja o Anakin.
Não, ele tava. Eu acho que ele tava se referindo a outra pessoa, cara.
Eu acredito que seja, cara. Eu acho que ele tá se referindo ao Anakin.
Não.
Eu acho que sim.
Porque ele fala, existe outro.
Pra ser treinado, pra tentar. E pra tentar converter ou derrotar o Vader, entendeu?
Seria isso?
Eu acho que é. E daí eu fico me perguntando, quem é que seria essa pessoa? Será que ele introduzia outro personagem?
Aquele primo lá do interior, que só vem no final do ano.
Era o tio Owen. Ah, não, ele morreu.
É verdade. É a tia Beru.
Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim. Então que seja Jedi.
Cara, eu acho que seria interessante se eles metessem a Mara Jade.
Mas que a Mara Jade é muito pós-império, é clone do imperador.
Ah, mas seria legal se fosse a Mara Jade.
Eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que o ideal não seria apresentar ninguém, tá ligado? Tipo, tu ia estragar tudo. Uma pessoa no terceiro filme da saga... É aquele negócio, caso o Luke não dê certo, igual o Anakin não deu, a gente tenta outro de novo. E vamos tentando até a gente acertar.
Mas é que não tinha também um negócio de que no roteiro original o Lucas queria fazer com que o Luke fosse pro lado sombrio?
Aí eu já não sei, informação que eu não tenho.
Acho
cara,
que não.
Tem uma informação assim, peraí.
E...
Tipo assim, não no roteiro original, Mas numa das primeiras versões da história, quando já tava mais ou menos pronto, né? Ele queria, ele teve a ideia de que o Luke fosse pro lado sombrio.
Ele foi seduzido, será que não era isso, cara?
Tipo, ele momentaneamente ou ele virar um Sith? Porque momentaneamente é um bagulho que eu acho total Luke Skywalker, cara.
Total. Eu acho que, tipo, ia ser muito foda pra evolução dele.
Pois é, ele ia ser tentado, ia ter que sair do lado sombrio, tipo, isso em situação rápida. Isso é Skywalker pra caralho.
Ele vendo que ele tava se tornando o pai dele.
Exatamente. Eu acho que é total isso, cara.
E foi o que ele sentiu naquela hora que ele tava quase matando o Vader.
Ele olha a mão do Vader, ele vê os dois,
né? E pensa, porra,
né?
Eu tô fazendo a mesma coisa que já aconteceu.
Inclusive, cara, eu acho impressionante como o filme começa, né? Que é em Tatooine. Eles estão indo pro Palácio do Jabba, acho que primeiro é o R2 e o C-3PO e depois aparece o Luke, né? E como o Luke, ele... É, de novo, né? Linguagem cinematográfica, o filme te contando algo sem diálogo. Como ele já tá semelhante ao Vader, né?
Sim, pior de tudo. E pior que ele usa aquele poder de enforcar com a força, né?
Ele usa o choke da força e ele tá todo de preto. Ele tá arrogante pra caralho, né?
Tá. Pior de tudo
ele que tá, dá, né? Ele chega pro Jabba e fala, você vai me entregar o Wookiee e o Han Solo? Tipo, ele tá impondo, né?
Tá fodão.
Eu queria só fazer uma observação aqui que o Jabba fuma aquele Nargas.
Do nada.
Não, eu tava vendo aqui umas horinhas atrás. O Jabba lá com o narguile, velho. Eu não tinha percebido isso.
Jabba narguileiro.
Até mandei a foto pro Mela. Tava lá ele puxando o Nargas.
Bem sereno.
Jabba bem derrete. Sereno.
E eu curto esse início do filme, assim. Ele é... Como é que eu posso dizer? Ele parece muito uma história em quadrinhos que quando tu vai ler, antes de começar a história em si, tá finalizando uma aventura, entendeu?
Com certeza. Eu achei isso do caralho.
E daí ele tem a aventurinha lá no Palácio do Jabba e tem aquelas naves, né? Que é meio que um barco. É foda pra caralho. Eu acho muito da hora esse
início. Aquela nave que é um barco é muito top, cara. Toda
é
aquela
muito diferenciado.
Cena. O chute da força do Luke.
Perfeito.
É só eu que acho que o Mark Hamill envelheceu muito forte desde o episódio 4 até
ele
o 6.
Ele deu envelhecido. Ele deu envelhecido.
Eu acho que ele ficou mais, tipo, mais homenzinho, tá ligado?
É que são 9 anos, né, cara?
9?
São 9, não?
Não são 3, me disseram que eram 3.
Não, do episódio 4 até o 6.
Ó, 8, 9, 0, 1, 2, 3... Não, foi 6 anos.
Ainda assim, é tempo pra caralho. Em 6 anos tu muda, velho.
6 anos só?
É, o primeiro é 77, depois vai pra 80 e 83, é 6 anos.
Tá certo.
É tempo, cara.
O bicho deu umas enrugadas ali, velho.
Mas acho que eu acho da hora essa enrugada que ele deu, tá ligado? Acho que combina muito com o personagem.
Não, pra caralho.
Tipo, ele ficou mais, tipo, eu cresci, tá ligado? Eu não sou mais daquela criancinha do campo.
É verdade, é total isso.
Alguém aí quer comentar do belo espetáculo do Palácio de Jabba ou a gente pula essa parte?
Não, você pode pular.
Puta merda.
Cara, uma coisa que eu fico triste com o início do filme é que cortaram a cena do Anakin construindo o sabre de luz.
Do Luke.
Do Luke, isso.
Ah, tá. Tinha essa cena?
Tinha, tu nunca cena. Viu?
Tá até na
não.
cena...
Vou te mandar, então.
Tá no Disney Plus também, Melo. Tem como
caralho,
assistir
vou ver isso aí, mano.
Nos extras.
Vou te mandar aí, Melo, peraí.
Ele construindo o sabre de luz verde dele.
Que foda.
Ele tá dentro de uma caverna e depois mostra daí ele guardando no R2, se eu não me engano.
Ele guarda no R2, eu acho.
É o pré... É pré-palácio do Jabba, né?
Isso.
Pode crer. Tô te mandando aí, Melo.
Beleza. Pô, cara, que foda, não sabia dessa cena deletada.
Cara, tá lá, é já. Uma coisa que eu acho que a gente nunca viu nos filmes, né? A construção de um sabre de luz.
Não,
nos
filmes não.
É uma nos coisa que eu queria não. ver em um filme. Tanto é que era uma das minhas expectativas até pro episódio 9, né? Porque, tecnicamente, a Rey teria que construir um sabre de luz novo até então. E uma das expectativas é que ia mostrar, finalmente, uma construção de sabre de luz em live action.
Ah, eu queria que tivesse.
Porra nenhuma.
Eu queria que tivesse.
Acabei de ver a cena aqui. Dá muito a entender que o R2 e o 3PO irem lá era parte do plano, cara. Gostei.
Sim.
Gostei.
Dá mais background.
Outro sentido pra cena. É, curti demais, cara. Curti demais.
Pena que deletaram,
né? Pois é. Acontece, é a vida. Mas era uma cena foda.
Daqui a pouco na montagem não ficou legal. A gente tem isso também.
É, o filme começar com isso, né?
É, tipo, ele tá com o cinto, tipo, vai começar, tem indo pra batalha, tá ligado? Ali não.
É, e tipo, quebra um pouquinho daquele... Daquele feeling, tipo, caralho, eles estão no poço ali. Jabba, é sua última chance. Ou negocia ou tu morre. E aí a música toca. Tipo, a música troca. Vum, vrum. E aí então, pum, ele taca o sabre e caralho. Tipo, é um sustozinho. É. Caralho. Caralho. Mas caralho, se tu já visse que caralho, o sabre tava dentro do R2, tu fica, tá, quando que ele vai puxar? Quando que ele vai
exatamente
puxar?
Exatamente.
E tem um bagulho que foi por isso que cortaram. Eu acho que podia ser assim, ó. Deixava a cena dele construindo o sabre, mas não mostrava que ele deu pro R2. É.
Eu acho que ia ficar desconexo o filme começar assim.
Não, não ia fazer sentido. Tipo, a cena é bonita, mas não tem por que tá lá. É, tipo,
podia estar no final, podia ser um pós-crédito do episódio 5.
Ah, não me vem com pós-crédito, cara. Não, não, não.
Um bagulho que eu sempre me perguntava, ainda me pergunto na verdade, o plano da Leia era o mesmo do Lando, eles estavam ali juntos. A chegada do Luke era o plano deles também?
Eu acho que não, cara, foi cagada. Foi plano da força.
Pode crer.
Será?
Cara, não, é que tipo assim, eu acho que acontece em períodos de tempo diferentes, não?
Não, eu acho que assim, ó, se a Leia não voltasse até X dia, o Luke aparecia. Pode, acho que o Luke era o plano B.
Porque assim, ó, na verdade é porque o Lando, ele já tava lá há mais tempo.
Aham, infiltrado.
Então assim, ó, o Lando chegou
agora,
primeiro.
Agora, como ele conseguiu esse emprego, aí é outros 500.
O filme não te deve explicação de nada.
É verdade.
Não, mas é que tipo assim, ó, pelo que eu entendi, na real. Porque o C-3PO, ele fala que o Lando e o Chewbacca nunca tinham voltado daquele lugar terrível. Eles falam isso no filme, né? Pelo que dá a entender, é tipo assim, ó. Ele, a Leia e o Chewie foram pra Tatooine, certo? A Leia conseguiu aquele traje de caçador de recompensa e o Lando foi se infiltrar no negócio.
Uhum.
Aí o plano era que, tipo, a Leia ia tentar salvar o Han com o Chewie, levando ele como prisioneiro, né? Não deu certo, ok? E o coisinha lá já tava infiltrado, o Lando. E o plano B era o Luke.
Entendi.
Mas o Lando era, tipo, não era exatamente o plano A. É, ele seria o infiltrado ali que ia ajudar pra eles fugirem.
Foi fazer a averiguação, é o scout deles.
Sim.
É pior que faz sentido, cara.
É, pra caralho. É, eu não conseguia, tipo, entender essa passagem de tempo. Eu tinha uma noção que passou algum tempo, porque a Leia entra de caçadora de recompensa, mas quando o Luke chega, ela já tá com a roupa de Slave Leia, né?
Sim, sim.
Então, tipo, dava pra entender que aconteceu coisa ali. Eu só não entendi se, tipo, foi dias, talvez mais de um mês, não sei.
Eu adoro que eles mudaram depois o nome desse traje dela, né, pra Hutslayer, né, assassina de...
Hutslayer, que foda, hein?
Caraca.
Porra, curti.
Cara, quanto que a cabeça dela não deve estar valendo por ela ter matado um Hut?
Porra, muito.
Daqui
muito.
A pouco ela botou a culpa em outro.
É verdade, ninguém que...
Resolveu.
Que viu aquilo tá vivo agora. Porque depois o barco cai.
Verdade. Ninguém sabe quem matou.
Pau no cu do Jedi,
o Jabba.
O The Hutt. E porra, a Leia já era procurada, né, velho? Todo mundo sabia que era a Princesa Leia, líder da rebelião, envolvida na destruição da primeira Estrela da Morte, né?
Tanto que o Hunt manteu ela como prêmio, né?
É verdade.
Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim. Então que seja Jedi.
E eu curto, cara, essa aventurinha básica.
Esse comecinho de boa, né, cara?
Uhum, é bem
já começa com os heróis vencendo.
Envelheceu terrivelmente mal o fundo falso dessa porra, cara.
É verdade.
É muito feio. O episódio 5 tá custando a envelhecer mal, tá custando a pegar aqueles momentos que tu fala, isso aí tá meio fake. O episódio 6, ele parece que ele foi feito antes do 4, cara.
Parece mesmo. Mas a gente releva, né, cara? Star Wars, a gente releva.
É Star Wars.
Eu gosto desse negócio, tipo, quando tu vê o episódio 4, tu vê que aquilo ali é um fundo só pichado de branco, com isso aí. Eu acho isso um charme dos filmes antigos.
É um charme do Star Wars, tá ligado? A produção toda da trilogia clássica é um charme.
É, tipo, não é o bagulho envelhecer ao mal. Não, é o que tinha e os caras fizeram bem feito. Eu gosto de ver assim.
Eu coloco como envelheceu mal, porque o episódio 5 ele foi feito antes e ele não tá tão ruim.
Mas ele tem que ver também a questão da equipe, né, cara? Se era a mesma equipe também.
Ah, o Lucas deve ter mantido. Ele adorava repetir.
Ah, é?
Aquele ciponga maluco. Eu não sei por que ficou tão... Não é que tá ruim, é que tá muito evidente que é fundo falso, tá ligado?
Falta de tempo daqui a pouco, cara.
Ah, pode ser. Isso
prazo,
pode ser.
Tá ligado? Prazo. Uhum. Tinha que entregar, entregou.
Mas o momento que pra mim mais entrega é aquela... Eu não sei o nome do veículo, mas aquelas motos em Endor.
Ai, sim, aquilo lá é total, cara.
Aquilo ali é terrível, aquilo ali é terrível. Sinceramente, aquilo ali é terrível.
Aquilo é muito, parece coisa de YouTube, tá ligado?
Pois é, aquilo ali não pegou nada bem. Mas eles conseguiram... Falei, Rosa.
Não, eu ia falar que a gente foi introduzido também ao maior vilão, né, de Star Wars, que é o Poço de Sarlacc.
Filha da puta, só quis me cortar mesmo, né, arrombado, cara. O Poço de Sarlacc, o assassino de Boba Fett.
Isso aí, não assassino porque o Boba Fett tá bem vivo.
Na minha cabeça ele continua morto, tá?
Com seus dentes brilhantes.
Meu, qual que é o ponto mais baixo desse filme, cara? E por que é o Ziwook?
Caralho.
Porra, tadinhos.
Cara, o ponto mais baixo por que é o Ziwook? Eu gosto do Ziwook, cara.
Eu acho que ele já foi muito pra parte do comercial, tá ligado? Tipo, pra vender boneco.
Ah, aquilo ali era o George Lucas brincando de Jar Jar Binks, cara.
Mas é que é o seguinte, cara. O George Lucas sempre disse que Star Wars era pra criança.
Uhum.
Então faz sentido ter aqueles bichinhos
e fofinhos. E a gente assistiu quando eu era criança.
Foi tipo pra vender boneco, tá ligado?
Ah, total. Total.
Ele sempre disse que era pra criança, o público-alvo dele era... É uma fantasia, não era nem um sci-fi, é uma fantasia espacial.
Inclusive, esse bagulho de vender boneco é muito na cara, porque o George Lucas quis a parte dele do merchandise antes de merchandise ser alguma coisa, né?
Pois é, ele já... Cara, é visionário.
Ele já tava pensando nos Ewoks, tá ligado?
O cara é visionário.
Ele não é burro, não, velho. Não é burro.
Não, ele não é burro, cara. Ele é uma pessoa inteligente, tá ligado? Só não sabe usar a inteligência dele pra alguns pontos.
Seria ele um visionário?
Cara, não sei não, cara. Porque ele foi bem visionário em ter vendido pra Disney e dito assim, ó, só quero que vocês me deem o dinheiro do que vocês ganharem aí com produto e coisa.
Ele não falou só isso. Teve essa treta aí. Eu acho que a gente pode deixar essa treta pra quando a gente for falar dos sequels, né? Falar de 7, 8 e 9.
Pincela, hein?
Pincela, tá. Ele vendeu e ele falou assim, ó... Igual uma criancinha, né? Eu vou dar pra vocês aqui, a gente vai vender, só que... Vocês vão escutar as minhas ideias ainda? Vocês vão pedir, assim, minha aprovação pras ideias que vocês tiverem também?
Vamos.
E daí a Disney, óbvio, a gente vai, parceria, até meu faixa, não sei o quê. E daí eles foram mostrar o 789, a ideia, pro George Lucas. Só que antes disso, o Lucas, ele fez um pronunciamento dizendo que ele sentia que ele tinha vendido o filho dele pra um bando de escravos. Tipo, pra ele virar escravo, entendeu? Ele meteu um bagulho desse nível. E daí a Disney chegou, essa aqui é a nossa ideia, e o Lucas falou. Vocês não pegaram o espírito de Star Wars. Isso que vocês estão me mostrando não é Star Wars. Ele falou. E a Disney, tipo, foda-se, né? Caguei, não é mais teu. E começou a não mais falar com o George Lucas. Deixou o George Lucas de lado.
A gente ouviu a tua ideia e a gente só não concorda.
Exatamente, tipo, foda-se que tu é o criador no papel, tu não é mais o dono. E
é,
cagou.
Vem por aí. Passou a conta, tá ligado? Ele não tem mais opinião sobre Star Wars.
Exatamente, eles não estão errados, entendeu?
Ele devia ter mudado o contrato.
Ele não botou nenhuma cláusula disso, né, cara?
É verdade. Ele fez no coraçãozinho, por favor, não me deixe.
O Filoni, pelo menos, ele vai lá e chama o cara, tipo, chamou pro set de Mandalorian e tudo mais. Isso eu gosto, sabe?
E por isso que Mandalorian é Star Wars puro.
Né? Sim. Tem a textura de Star Wars.
Tem a textura
é
de Star Wars.
O Filoni, ele é o aprendiz, né? É o padawan do... que agora tá se tornando mestre.
Mas eu acho tipo... exagero. Eu acho um exagero isso, tá? O Filoni, ele é um cara que ele entende muito bem Star Wars prequels. Eu não vejo o Filoni tão bem como trilogia clássica. Pra mim, ele sabe trabalhar o que o George Lucas queria trabalhar, que é o prequel, entendeu?
Por que que tu acha isso?
Foi quando ele começou a trabalhar junto com o...
John Favreau?
Não, com o George Lucas, né? Ele começou a trabalhar com prequel.
Com prequel,
Clone Wars,
exatamente.
Total. Ele criou o Clone Wars, basicamente. Ele criou a Soka.
Eu acho isso porque sempre que o Filoni pode, ele referencia prequel.
Sim.
Entendeu? Uhum. Todas as histórias que ele faz de Star Wars ficam girando em torno disso. Eu vejo o Favreau como um cara que tem uma visão muito mais ampla de Star Wars, sabe?
Entendi.
O Filoni também fez Rebels, né? Que é bem...
Bem Clone Wars.
Tá, mas é um Clone Wars... Mas
de baixo orçamento.
Se passa na...
Não, na tudo bem, se passa. Mas, por exemplo, Mandaloriano também se passa nessa época. Mas quando tem a mão do Filoni, é o Baby Yoda vendo a Ordem 66, entendeu? Ele sempre puxa pros prequels. Ele sempre
Entendi.
Puxa.
Ele se auto-referencia.
Exatamente, ele ama demais a parte que ele trabalha, sabe? Daí ele fica sempre preso e voltando nisso, tanto que ele traz a Ahsoka e fica nisso,
fica
nisso.
O pior de tudo é que tem diretor que o cara é foda, só que ele não sabe fazer isso.
É verdade.
O Snyder tem isso, ele vive se autorreferenciando e não funciona. Um que faz isso e funciona muito é o Tarantino.
Uhum.
O cara se autorreferencia toda hora, só que funciona, tá ligado? Fica orgânico.
Pois é, eu não vejo problema no Filoni fazer isso, mas tipo, eu não colocaria ele como um aprendiz que tá virando um mestre, sabe? O George Lucas, ele tem os defeitos dele, mas é aquilo, cara. Quando ele se propõe a fazer um bagulho diferente, ele vai fazer um bagulho diferente, sabe? E o Filoni, ele
mas
é muito repetitivo.
Mas tu acha que o Lucas conseguiria fazer um filme novo pra Star Wars? Digamos assim, cara, não que ele queira, não que ele queira, não sei se ele quer, acho
tá,
que ele não
tá.
quer mais.
Eu acho que não. Mas se ele conseguiria...
É.
Tá, conseguiria em que sentido, assim, que ficasse
tipo,
bom?
É, que ficasse bom.
Cara, tendo em mente que a última coisa que a gente viu dele foi o episódio 3, eu acho que ele entregaria algo melhor que episódio 9, algo tipo episódio 7, entendeu? Eu acho que ele conseguiria.
Só que a gente não pode usar o episódio 9 como parâmetro.
Ah, eu boto aquela merda.
Não, tu não pode, cara. O troço tem uma régua muito baixa de qualidade.
Ah, eu acho que ele faria, então, um episódio 7. Talvez algo um pouquinho pior que o episódio 7, entendeu?
Entendi. Ele não conseguiria fazer um episódio 8.
Nem fudendo, nem fudendo. Ele teve a chance dele, né, cara? Ele fez o 4 e o 4 não é melhor que o 5. E o 6 não é melhor que o 5. O 1, 2 e 3 não chega perto do 4. É tipo, ele não consegue, velho, não consegue. Ele tem uma visão criativa foda, mas a cinematografia dele é rasa, é rasa, rasa.
A execução dele é horrível, cara.
Exatamente.
Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Então que seja Jedi.
Mas episódio 6, né?
Episódio 6.
Os Ewoks, cara, é pra vender boneco. Não faz o menor sentido, mas eu gosto. Eu não consigo dizer que eu não gosto, assim.
Tipo, é legal. É porque Star Wars, cara, é Sessão da Tarde.
Uhum.
É uma Sessão da Tarde culto, só que ele é Sessão da Tarde. Ele não é um filme pra, tipo, Cidadão Kane, Psicose da Vida, tá ligado? Ele é um filme pra tu sentar, assistir.
Não é um 2001, né?
Isso, exatamente, ele é pra tu se divertir. Exato. É pra tu sair desse mundo horrível que a gente vive e acompanhar uma história de esperança.
Uhum.
Tá ligado? Que vai te fazer sentir bem que vai aquecer teu coração. Isso é Star Wars.
É. E o que é puro isso, né, cara?
E o que é puro isso, tá ligado? Tipo, eu acho injusto. É ruim. É. Mas faz sentido.
É mal executado pra caralho, mas...
Mas tá lá, e faz sentido, tá ligado? Tu não fica feliz vendo eles derrotar o Império?
Pra caralho.
Pô, é como se fossem os escravos, tá ligado? Se rebelando contra os casarão.
É, eles destroem as máquinas com paus e pedras, né?
Exatamente. Então,
tipo, eu acho da hora. Eu acho foda, cara.
É legal,
tipo... é uma mensagem legal que, tipo, por menor que tu seja, por mais inferior que tu seja no escopo geral, tu pode fazer a diferença, sabe? Isso pra mim é a mensagem de Star Wars.
Isso é Star Wars.
Exatamente.
Cara, isso aí me lembrou muito a Guerra do Vietnã, cara.
Foi longe.
Estados Unidos tinha as melhores armas, mas os vietnamitas conheciam o local.
Cara, o pior é que faz sentido.
Os Ewoks são vietnamitas, pode crer, cara.
Caralho, meu, o pior de tudo é que é uma puta analogia.
Uhum. Quando é que foi a Guerra do Vietnã? 55 a 75.
Caralho.
O Lucas pegou uns negocinhos aí, certeza.
Ah, com certeza.
É muito isso, bom, porque os Estados Unidos tinham as melhores armas, mas os vietnamitas se deram bem porque eles conheciam o local. Eles sabiam onde ir, onde se esconder, os insetos da região. E é exatamente isso. Os Ewoks sabiam levar os Walker pros lugares e, pum, martelar com os pau. Eles sabiam bolar as estratégias. Eles vão vir por aqui, vamos botar um monte de madeira aqui pra depois rolar e se fuder. Eles sabiam a geografia do ambiente de Endor.
E não dá pra dizer que o Lucas nunca foi de flertar com filmagem de guerra ou coisa do tipo, né? Porque o episódio 4 ele usou filmagens.
Porque o nome do filme
de
é Guerra
Guerras Aéreas. Também tem isso. também tem isso.
É um baita ponto.
Mas quando ele viu a primeira montagem do episódio 4, ele sentiu que tava sem ritmo nas cenas de ação e ele pegou filmagens de guerra aérea, né? E começou a replicar nas filmagens de Star Wars, as batalhas entre naves, pra dar ritmo acelerado e o pique de ação do filme.
Caralho. Aí a visão do diretor, cara, funciona?
É, ele sempre se resolve. Essa é a questão do Lucas.
E tipo, ele é um diretor ruim, só que ele faz com amor e fica bom.
É verdade.
Tem um ponto.
É verdade. Resumindo o George Lucas.
Ele não é um corporativista engravatado que só pensa no dinheiro. Não, ele tá fazendo por amor.
E o pior de tudo é que é, cara. A trilogia sequel é por amor dele.
É verdade.
A gente bate, atira a pedra, fala que é a pior coisa, mas a gente gosta, a gente continua assistindo.
Ah, não é a pior coisa desse episódio 9?
Não, mas antes dessa nova trilogia, amigo, o que massacravam a trilogia prequel era um bagulho que não tava escrito.
É o seguinte, a pior coisa do Star Wars é o fã. Quando lançou as prequel, todo mundo caindo em cima. Hoje todo mundo ama.
É verdade.
Vai ser
é que
assim
virou
com o livro...
cult.
É, virou cult, tá ligado?
É que veio coisa pior.
Eu com o Rosa. Eles viram o quão ruim Star Wars pode ser e falaram: tá, as prequels não são tão ruins assim, calma.
Pode ser.
Os caras falam: ah, as prequels são ruins? Ah, meu
Mas
amigo.
É isso, cara. É bem isso. O Lucas, ele também sempre foi um cara que não gostava do corporativismo, ele não gostava de Hollywood e dos engravatados, ele queria se afastar um monte de lá.
George Lucas comum, né?
É bem isso, mano, porque ele, quando ele viu que o estúdio queria apertar ele no episódio 5, ele falou, não, isso aqui vai sair tudo do meu bolso, vou pegar uma parte do lucro do episódio 4 e mais uma grana minha e eu vou fazer o episódio 5 do meu jeito.
Olha
tá
aí,
certo
cara.
Ele, tá certo ele.
Pois
cara.
É. Ele já tretou por causa dos créditos iniciais, que tinha que ser só no final, mas ele botava no início. É loucura, cara. Ele sempre bateu de frente, entendeu? Sempre bateu de frente.
Mas é a autoria do diretor, tá ligado? Diretor autoral é o que falta hoje em dia, cara.
É verdade.
É tudo paga-pau dos engravatados?
Falta um Will Smith pra dar um tapa na cara de alguém.
Às vezes salta, cara. O que a gente tem de diretor autoral hoje em dia? Atualmente?
O Snyder.
O Tarantino.
Tarantino.
Dá pra colocar o Nolan nessa?
Dá pra colocar. É que briga com o estúdio, Nolan e Snyder.
O Wes Anderson também?
É, dá uma tretinha.
Mas acho que são esses, tá ligado? Não...
São esses.
O Tim Burton nos anos 80, só que o Tim Burton envelheceu mal pra caralho.
Nem me fala. Tadinho do Burton. Imagina o Star Wars do Burton, que louco.
Não,
que
não quero imaginar. Assim, não quero imaginar.
Meu Deus.
Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim.
Então que seja Jedi.
Uma coisa que eu gosto no episódio 6 é que é um filme pra três núcleos. O núcleo do pessoal que tá em Endor. Pra, pra desativar o escudo, pro pessoal que tá no espaço poder entrar e destruir. E enquanto isso, eles estão lá no tira-tira, desviando das naves, dos tiros das naves. E enquanto isso, o Luke tá lá com o Palpatino.
Pai Patinho.
O Pai Patinho. Cara, eu acho isso muito foda também.
E eu sinto que tem tempo de tela pra todo mundo.
Cara, e eu gosto muito da batalha espacial desse filme.
Souberam trabalhar os núcleos.
É. Tipo, um não se sobressai no outro, tipo, o que tá no chão não tem tanto tempo de tela quanto o que tá no espaço tem pouco. Tipo, eu acho que ficou tudo muito bem equilibrado.
A gente sabe qual que é o núcleo principal, só que, tipo, todos os outros funcionam. Tipo, um precisa do outro pra dar certo no final, tá ligado?
É, eu acho que isso é o que mais faz funcionar a necessidade que um tem do
outro.
A
ligação dos núcleos.
É verdade.
Tipo, ó, o Luke precisa disso, papapá.
É, e o fato de que... Na estrela de Endor, na lua de Endor, deu zebra. Tipo, puta, mano, e deu agora? Ruim. Fudeu. Os caras sabiam. Caralho, foi o Palpatine
o
que deu
do,
a...
O meme do Vegeta falando, perdemos.
Perdemos, família.
Olhando pra cima, né?
Aí tu descobre que foi o Palpatine quem enviou as coordenadas do caralho A4 pra desativar e tu fica, caralho, agora fudeu. E aí então os caras com perseverança vai lá, não tem nada de Deus Ex Machina pra salvar, tipo, sai
eu
tudo
adoro
bem,
isso, eu adoro
bem
isso.
Fluido, a Leia lá que tomou um tiro e o Han tá lá protegendo, enquanto o R2 tá lá no fogo cruzado, vamos família, vamos! Conserta!
O único Deus que tem nesse filme é o C3PO, né?
Tomou-lhe o tiro, caralho, é verdade, o R2 tomou um tiro.
Tem razão.
Ô Rosa, o C3PO não é um Deus Ex Machina, ele é um Deus Máquina só.
Verdade. Cultuado como pior, Deus cara. Pelos Ewoks.
O Deus Dourado.
O Deus Dourado.
Muito foda isso, cara. Muito foda. É um filme muito leve, mano. Eu acho que é o mais leve dos três, assim.
Eu acho que é, cara.
Por que que faz sentido?
O C-3PO ser um Deus pros Ewoks. Tipo, ele tá vendo um monte de pessoa normal e no meio tem um humanoide
um cara
dourado.
Pode crer.
Dourado.
E o R2 não é.
Não é humanoide.
O R2 é
não. É humanoide?
Ah, tomar no cu.
E ele não é dourado também. Convenhamos.
É verdade.
É.
Tá bom.
Meu, o primeiro passo pra tu ser um deus dourado é tu ser dourado.
E o Ewoks, caralho!
Tá no manual das divindades, né, galera?
A gente que não viu, mas os Ewoks tem uma mina de ouro lá. Uma de diamante, uma de carvão.
Uma de esmeralda, aí é o Elon Musk.
Mas, inclusive, agora vocês falaram desses núcleos. Tá, tudo bem que a gente sabe qual que é o principal, né? Que é o Luke confrontando os Sidious, né?
É o principal,
mas vocês...
entre aspas.
Ah,
o principal, porra.
Não.
É o Pedro Bill aí, ó.
Destrói o escudo, entra, destrói a lua, morreu o Palpatine. Quero ver o filho da puta sobreviver a uma explosão da...
Ele
sobreviveu.
Ele sobreviveu.
Se bem que sobreviveu.
Obrigado.
Ah, pô, acabou o argumento.
Obrigado, JJ Abrams.
Valeu, episódio 9. Valeu. Mas, cara, qual é o favorito de vocês, assim? Qual que entreteu mais vocês? Qual o núcleo?
Sinceramente, o de Endor.
O de Endor?
O de Endor.
Cara, pode crer. Pra mim foi o do Luke e o Vader.
Eu fico com o Rosa, cara. É o do Luke, com certeza. Ele buscando trazer o pai dele de volta.
Cara, a conversa dele no, deles no elevador é muito boa, cara.
É muito foda aqui.
E o Anakin, não, o Vader, ligando o sabre de luz dele. Falando, ah, você construiu um novo sabre de luz, não sei o quê. E, cara...
Momento pai e filho meio deturpado, né?
E filhão, vai esse sabre novo aí.
Pagou pensão e ainda quer tirar satisfação.
E esse sabre aí, filhão? Ah, vou cortar tua mão depois, pai. Vamos...
Vingar, hein?
E aí, filhão, só nos bombom?
Mas, cara...
E essa mão nova aí, filho?
Me corrijam se eu estiver errado, mas é nesse filme que o Vader fala, que é, ele sempre cita o lado do sombrio da força, né? É, e, se não me engano, ele fala... Como é que é? Se você soubesse o poder do lado sombrio, ele fala isso nesse filme, né?
Acho Sim. que é.
Mas não lembro.
Sim.
Porque quando eu era... Eu vi quando eu era criança e por muito tempo ficava revendo aquele filme e pra mim sempre soava como uma ameaça, sabe? Mas agora revendo e tal, no escopo maior, a cabeça já assim mais formadinha, porque criança não tem senso crítico, ele não ameaça o Luke, ele fala com pesar, assim. Se tu soubesse o quanto o lado sombrio pode te destruir, tu não tava tentando ir contra ele, sabe? Tipo, ele não ameaça o Luke, ele avisa. Eu acho isso muito foda, cara. Muito foda.
É o momento Anakin.
É o momento Anakin.
É o momento que o Anakin toma o corpo.
É, ele tá... Ele... O Anakin tá despertando ali e o Vader tá vendo assim, tipo, caralho, eu fiz merda e eu não posso deixar o Luke seguir esse caminho. Então, se tiver que morrer, que seja eu. Ele já tava desde ali pronto, sabe?
Tanto que ele salva o Luke no final.
É. Exatamente. Ele tava... É o retorno de Jedi, né?
É o retorno de Jedi.
Exatamente.
Em um certo ponto de vista, já dizia Ben Kenobi.
Foi quando eu percebi que o episódio 9 destruiu o arco do Anakin que eu comecei a odiar o filme.
Total.
Nossa, isso é verdade. Eu vou falar mais disso depois no episódio da gravação. Mas, cara, o Rosa custou muito assumir que o filme é ruim, cara.
Sério?
O Rosa custou muito. Muito, nossa, muito,
eu tentava
muito
defender, eu tentava defender.
É o pior não. Star Wars que tem.
Cara, o fanboy, você tá passando dos limites.
Ele destruiu o arco do Kylo Ren, destruiu o arco do Vader.
Destruiu Star Wars, né?
É verdade.
Ele destruiu Star Wars.
Mas isso é pro episódio 9, ainda tem o episódio 6, né? E eu tenho que concordar com o Darcy, com o Derek e com o Rosa. Eu acho os momentos Vader, Luke e Imperador foda pra caralho.
Só o Darcy é diferente.
Eu adoro. Sempre, né? Deixa ele ser indie, deixa ele ser indie.
Eu não tenho culpa se eu tenho que seguir a maré, que tem que escolher sempre o lado do João.
Quem é João?
O João, cara, presente em quase todos os filmes de Star Wars.
O João é o primo do Mario.
Porra. O João.
Ah, meu Deus do céu.
O João é o primo do Mario.
A gente podia dormir sem essa, cara.
Meu, o meu filme favorito de Star Wars é o único filme que não tem Jedi, tá ligado?
Tá bom, Indy, tá bom, vai. Diferentão.
Não é Indy, eu só gosto muito mais de ver ali o calor da guerra.
Eu gosto muito mais dos diálogos, cara. Eu acho... quando Star Wars te propõe a refletir, a pensar e ver que tipo aquilo ali é uma metáfora pra uma porrada de coisa, ali o bagulho fica foda, sabe? E o único núcleo do episódio 6 que entrega isso, na minha percepção, é o Luke. Tanto que o filme ele dá uma demorada pra ter alguma luta de sabre. E eu acho muito foda como o Sidious, ele podia simplesmente tacar o foda-se e matar o Luke. Ele podia tacar o foda-se e usar a Estrela da Morte pra eliminar a rebelião. Mas ele queria muito converter o Skywalker, cara. Ele queria muito. Então,
é que o Vader já tava velho, né?
Cara. É, ele tinha que substituir, né?
É que o Sidious também é meio burro, né, cara?
Meio?
Meio?
Tem certeza que é só meio.
Ele é completamente, cara.
Ele é um idiota, cara. O Sidious é um idiota.
E o cara mesmo assim é foda, né?
Eu não acho.
Ele é foda até o episódio 9, né?
É.
Isso que é complicado. A gente sempre vai acabar nisso no episódio 9, mas
esse é
verdade.
O ponto. A gente realmente precisa falar sobre o episódio 9.
Infelizmente.
Preciso, eu tenho coisas a dizer. Tenho coisas a dizer.
Tem que
uma
botar
sessão
pra fora.
De terapia.
Tem que desabafar, tem que botar pra fora.
Eu tenho que botar pra fora tudo que eu sinto.
Eu não sei como permitiram as sessões de Star Wars depois da estreia. Viu que é uma merda? Fecha o cinema. Fecha o cinema, cara. Não dá pra fazer isso mais. Não dá. Para.
O filme se bancou.
Deve ter se bancado, Star Wars.
Star Wars se paga no primeiro final de semana, essa que é a merda.
Essa que é a merda. Eles podem fazer qualquer bosta que vai se pagar. Que tristeza, hein? Puta que pariu. Ainda bem que o episódio 6 é legal.
Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Então que seja Jedi.
Tem outra coisa que eu não gosto no filme, vou ser obrigado a falar, que é o Vader tirando o capacete, cara.
Ah, que fodido. Sério?
Eu acho legal a ideia. A intenção foi boa, mas a execução não curti tanto.
Por quê, meu?
Por quê?
Tem alguma... Eu não consigo dizer o que, que me incomoda, mas alguma coisa me incomoda pra caralho. Quando ele tira aquele capacete, eu olho pra ele e falo, tu não é o Anakin. Que porra é essa?
Não sei, acho que é porque ele é um fudido, queimado, velho pra caralho.
Por que, que tem um cabeça de ovo embaixo do elmo do Vader? Que porra é essa?
Mas tu queria que tivesse uma pirâmide?
Ele queria o Hayden Christensen ali.
Eu queria o Hayden Christensen. Não, é que tipo... Eu acho que a maquiagem não... Eu acho que, sei lá, tem uma coisa que não me entrega que aquilo ali é o Anakin, entendeu? Porque é o momento que tu como...
Tá, o que que tu queria ver de Anakin ali?
Aí que
ele
tá,
queria
isso
o Hayden Christensen.
Não, toma a culpa. Eu não sei como corrigir aquilo. Eu não, mas, tipo, sendo aquilo ali o momento que tu humaniza o Vader, pra mim o diálogo humaniza, visualmente não, entendeu? E por ser um filme, a parte visual falhar comigo, eu acho algo ruim, sabe?
É tão difícil só falar, eu achei o Vader humano feio.
A questão é que, tipo, visualmente aquilo ali não me entrega Anakin, entendeu?
Mas o que que entrega Anakin,
o que que seria,
cara?
O Anakin pra ti sem ter visto o episódio 1, 2 e 3?
Eu acho que eu consigo definir que, tipo, eu queria que ele tivesse talvez mais estragado, entendeu?
Porra, mais do que aquilo, coitado! Coitado, velho!
Ele tá muito... A feição dele pra mim tá muito reconhecível ainda.
Queria ver o cara sem um olho?
Não, porra, eu queria que ele tivesse mais destruído, entendeu?
Tu queria ver uma cicatriz rasgada?
Porque, tipo, a Clarina me parece uma pessoa que mesmo passando horas em tanque de Bacta ainda não consegue estar completamente curada, entendeu?
Mas eu vou dizer uma coisa,
isso,
cara.
É a questão.
Vou dizer uma coisa, eu concordo com o Pedro. É anticlimático, porque parece só um idoso embaixo de uma máscara.
Um idoso maquiado, cara.
Tu queria
maquiado,
que fosse,
cara,
o quê, velho? Tu queria que fosse o C-3PO? Mas
não,
tu
pega... alguém destruído, velho. É
que mas assim, ele já tá destruído.
Ele não tá, mano.
Ele não tá. Ele só tá pálido com uma cicatriz na bochecha.
Obrigado.
E uma cicatriz na cabeça.
É, uma abertura na cabeça.
Ele não tem nada destruído sem ser isso.
Mas ele todo queimado no episódio 3 não parece no episódio...
Aquilo
não parece
é do caralho.
Aquilo é destruído. É aquele tipo de destruição que teria que ter.
Ah, mas aí porque, os tipo, anos porra, de tempo do tanque tá, de Bacta...
O cara já tem que usar aquela roupa toda especial porque ele é fudido.
Exatamente.
Aí tu pensa, o cara é todo deformado, tá ligado? O cara deve faltar um olho, com o cara, um cara usar uma fantasia daquela.
Tem que ele ficar... tem sobrancelha, brother, que porra é essa?
Tanque de Bacta?
Vai tomar no cu, tanque de Bacta recupera pelo agora, vai se foder.
Não viu o livro de Bob.
Tu não fala dessa merda aqui não, não fala dessa merda aqui.
Mas voltando aí, eu concordo com o Pedro sobre isso aí, cara. Eu acho que foi anticlimático.
Eu acho que é tempestade em copo d'água.
Não.
E
sei
não.
lá, a interpretação também não.
Mas é que, tipo assim, comparando o visual dele, por exemplo, claro que não dá pra comparar por questões de época, né? Mas o visual que dá pra ver mais ou menos dele em Rogue One, que ele tá naquele tanque de Bacta. Tá muito mais foda, obviamente, do que...
É,
mas
tem a questão orçamentária e de época também.
Sim, exatamente. Mas eu entendo também o que vocês queriam falar. Que, tipo, podia ter mais cicatrizes, mais sequelas do que aconteceu.
Pois é.
Mas...
Do que ser só o Michael Jackson velho com a abertura na cabeça.
Também eu entendo, tipo, por que ficou daquele jeito, sabe?
É, ele não tem sobrancelha, graças a Deus.
Mudaram.
O George Lucas alterou digitalmente.
Ele alterou?
E cara, sei lá, tipo, a interpretação dele não... Parece que eles pegaram o vô do George Lucas e falaram, irmão, tá livre? tu faz um Anakin rapidão.
E o tio do cafezinho.
Cara, mas eu achei...
O tio do café?
Eu achei um pouco uma sacanagem não terem deixado lá o ator que fazia o corpo do...
Isso é o que eu ia falar agora. Podia ter colocado o David Prowse deformado.
Também. Faria muito mais sentido.
Pois é.
Mas não seria jovem demais?
Não.
Aquele velho não passa imponência, meu.
Não, nenhuma. Tu não diz que é o Vader.
Ele passa impotência.
Ele passa a sensação que não era tanque de Bacta, era tanque de Viagra. O sabre do Vovô não sabe mais. Mas é, cara.
Mas é que deu uma treta
com
o ator, né?
Com o Prowse?
É.
Por quê?
Não, eu não lembro qual é a treta, mas lembro que deu uma.
Vixi.
Aí eu não tô sabendo disso.
Vai ficar de informação incompleta aí, Rafael Rosa.
Pera aí, deixa eu ver aqui.
Não, nem te esqueço. Deixa quieto.
Deixa sim.
É, cara, eu acho que isso são meu desabafo de retorno de Jedi, eu acho que é isso, de coisa ruim. E eu fico pensativo se A Vingança do Jedi não é um título mais foda, que era pra ser o nome do filme, né?
Não, o Retorno do Jedi é
melhor. Revenge is not the Jedi way.
Mas eu acho que vende mais, hein, o Revenge.
Não, mas cara, a questão não é vender, a questão é fazer sentido com a história. O próprio George Lucas fala isso. Caralho.
Sou obrigado a concordar, então.
Cara, nas fanarts e no boneco ficou mais legal do que no filme esse visual do Vader sem a máscara.
É o meu ponto, cara. É o meu ponto.
É o que a gente falou?
Ele não... Tu não olha que ele fala, tá, esse é o escolhido, cacete, ele tá mal, hein.
Rapaz, é só um tio do pavê.
Ele tinha que ter uma cara mais de mal, talvez, entendeu? Mais de berés. Ele é o tio do pavê, verdade. É o tio do pavê.
É o tio do pavê.
E ele tinha sobrancelha mesmo?
Tinha?
Ele tinha mesmo?
Tinha?
Tinha.
Ai, meu Deus.
Tiraram no, em alguma edição aí.
O David Prowse já tinha uma cara de acabado, mano. Era só colocar um pouquinho mais de maquiagem que ficava bom.
Era só botar o Prowse, cara. É verdade.
Manda pro George Lucas pra ele reeditar.
Ah, agora tem que ligar pra Disney, né?
Vou mandar um zap aqui pra ele depois.
Eu acho foda, cara, a ideia de... Tipo, ah, podia ser o David Prowse, mas puta, aquele velho do pavê, Vader, não dá.
De sombra.
Velho do pavê, Vader.
Imagina, perto do pai de Vader. Imagina no cinema, cara, o pessoal tudo, ah, vamos ver o Vader, vamos ver o Vader. Aí aparece o cara com a sobrancelha, tá ligado? Velho, broxa.
Broxante.
Exatamente.
A situação. Cara, sei lá, tipo, é muito curioso isso também, porque a ideia inicial do filme era não mostrar o rosto do Vader, né? Mas o George Lucas falou, não, tem que mostrar, a gente tem que humanizar ele pro retorno de Jedi fazer sentido. Ele não queria mostrar o rosto do Vader e pra mim... Assim, pensando na versão alternativa do filme, talvez fosse interessante a gente não ter visto o rosto dele. Talvez, dependendo do diálogo, ia funcionar igual a redenção, sabe?
Mas se ele não tivesse mostrado o rosto, o Rosa não teria chorado no Lego Star Wars.
E não teria o retorno do Jedi.
Não, ele podia retornar, mas sem mostrar o rosto. Talvez revelasse o rosto dele, só que saudável pelo fantasma da força e só, entendeu?
Olha, isso aí é ver o Hayden Christensen.
Graças a Deus.
Mano, mas eu imagino o pessoal que viu no cinema que confuso, tipo, quem é aquele garoto que apareceu como Fantasma da Força, tá ligado?
É meme, né? É meme, né? Não, eu vou te falar. Ó, eu vou defender, mas acusar o George Lucas. Faz sentido no ponto de que se o Anakin Jedi morreu naquela fisionomia, faz sentido ele Jedi voltar daquele jeito, entendeu?
É o que eu penso.
Só que é uma merda.
Não, é ruim.
Ele tava devendo grana pro Hayden Christensen, cara. Ele tava devendo e falou, tá bom, em vez de te pagar, tu vai aparecer na versão nova do episódio 6. Calma, tá tudo bem, entendeu?
Mas se bem que, tipo assim, quando ele morreu, ele também voltou a ser Jedi.
É, então foda-se também. Pau no cu do George Lucas. Aí eu tô aqui pra defender esse velho.
Aí eu perdi no argumento.
É o universo e a carteira expandida de Star Wars, né, cara?
O Melo e a Chiquinha defendendo os outros. Tudo bem que ele é um velho cagado, mas e daí? Tudo bem que ele faz um monte de merda e os filmes se tornaram uma merda e podia ser melhor? Sim, mas e daí?
É, cara, assim, ó, eu entendo o George Lucas mudar o filme, eu entendo ele ser do jeito que ele é, eu entendo ele querer ficar mais rico do que ele, ele quer competir com o Elon Musk, entendeu? É velho, velho não tem mais o que fazer e velho rico só quer ficar mais rico, entendeu? O problema é que, tipo, o cara destrói a obra dele, sabe? A troco de nada, sabe? Quer dizer, a troco de o fã retardado vai pagar ingresso pra rever, mas, no final das contas, ele só tá estragando, entendeu?
Pior é quem paga um serviço de assinatura pra ver esses filmes.
Desconheço.
Eu não conheço uma pessoa que faz isso.
Não.
Não faço.
Eu admito, eu faço mesmo.
O Rosa paga Disney Plus só pra ver Han Solo. Toda semana ele vê Han Solo.
Que nada, Melo. Boca foi uma fete.
Nossa senhora. Volta pro Han Solo.
Caralho, o maluco odeia tanto o livro de Boba Fett.
Cara, assim, é muito ruim, meu. Ele parece que foi filmado numa locação, entendeu? Só em um local.
Tá.
Han Solo é melhor que
Melo,
Fett,
na tua tier list, no top 3 piores, o livro do Boba Fett, episódio 9 e Han Solo, na ordem.
Não. Livro de Boba Fett.
Sim.
Não, episódio 9 em primeiro, tá. Depois o livro de Boba Fett e em terceiro Ameaça Fantasma. Eu acho Ameaça Fantasma um horror, cara.
Really?
Claro, é pior que Han Solo.
É ruim, meu.
Cara, Han Solo não é tão ruim assim.
Han Solo é divertido, meu.
É que o Han Solo, tu pega a trauma do... Ai, qual é teu nome? Tu tá sozinho?
Cara, Solo. Eu acho isso uma grande... Um grande nada a ver.
Eu acho isso muito Star Wars.
Entendeu?
Eu acho isso muito Star Wars.
O episódio 1 é uma bosta completa. É uma desgraça aquele filme.
É
o Jar Jar Brinks.
Não. Porra.
Cara, o que salva o episódio 1 é John Williams, cara. É John Williams.
Defenderei Jar Jar Binks até o meu último dia.
Lianisson salva Star Wars, episódio 1.
Credo.
Eu sou um Jedi. Como meu pai foi antes de mim.
Então que seja Jedi.
É isso, episódio 6, então. Eu gosto da festinha dos Ewoks também, queria ter visto mais. Queria uma série, não tinha que ser o livro de Boba Fett, tinha que ser o livro dos Ewoks.
Cara, bateria eles criaram uma bateria com os capacetes
dos Stormtroopers. Eles são maus, cara. Né, cara? Eles são maus.
Eles querem humilhar os
Stormtroopers. Quem que tem a maior coleção de capacetes de Stormtroopers? Ezra Bridgers ou...
Os Ewoks. Os Ewoks, fácil. Muito fácil. Os maníacos da floresta, cara.
Alguém sabe me explicar de se, tipo, tu... Se, no momento que tu usa o Force Lightning, tem um cooldown, assim, pra ele parar, ou tu pode parar ele a qualquer momento?
Eu acho que é da idade. Se tu é velho, ele dura pouco.
Não, é que assim, ó, no episódio 3...
Faltou o Viagra da
Força. O filho da puta ficou tacando raio lá até ficar deformado. No episódio 4... O episódio 4. O episódio 6, ele continuou tacando raio pra cima e o raio caía, tipo... O raio tem física... gravidade, e no episódio 9 ele também, o bicho que repete seus erros.
Ele não aprende,
cara,
é velho,
não,
cara.
Aprende,
é velho,
velho.
Velho não aprende, cara. Velho não aprende. O velho é persistente. Quando ele tem algo, alguma estigma dele, porra, ele não tá mais na idade de mudar,
foi,
cara.
Foi o mesmo erro 3 vezes seguidas.
É a idade, velho. Falando nessa cena do raio, vocês acham legal o Darth Vader olhando pros lados e falando não? Eu acho uma merda.
Não, eu acho que não precisava de som.
Que outra coisa adicionada pelo George Lucas, né? Outra ele, olha, no, no. E aí joga o Palpatine, é uma merda aquilo, cara. É uma merda.
Ele podia
ele
só...
Ele não falava no no...
Só pegar no e jogar.
Eu acho que ele só falava um no, ele falava tipo no. E daí partia pra cima, entendeu?
Aí fica foda.
É, mas é legal. Agora, porra, o no... É terrível, terrível. E porra, tem
eu acho que ele podia falar assim, ups, tropecei. Aí ele empurra o Palpatine pra puta que pariu.
Mas eu acho muito foda a cena do... Eu nunca vou ir pro lado sombrio da força, eu sou um Jedi como meu pai antes de mim. Isso é foda.
Ah, isso é...
I'm a Jedi like my father before me.
A mama
isso
Jedi?
Do caralho. A mama Jedi.
A mama Jedi.
Como meu pai antes de mim, né, cara?
Mama Jedi como meu pai depois de mim.
Isso é muito bom. Isso é Luke Skywalker, né, cara? Isso é Luke Skywalker.
So be it, Jedi.
É muito foda, eu acho foda, cara. Acho foda. É do caralho. O episódio 6, ele encerra muito bem tudo, né, meu?
Eu acho engraçado que, tipo assim, o Yoda, ele tava naquela, pô, tu tem que enfrentar o Darth Vader, mas ele esqueceu completamente do Papapino. E aí... o Papapino. E aí, eu acho engraçado que o Yoda não ensinou pro Luke como sugar os raios, que é a principal arma do Palpatine.
Nossa, verdade. É o bagulho que o Yoda sabia fazer, né?
É, exatamente.
É que ele não sabia fazer ainda, cara.
Só vou te preparar pro mini Final Boss. O Final Boss de verdade te vira. Dark Souls da vida.
Te contar uma historinha, ele tem 2 fases. É bem isso, cara. É bem isso. Inclusive, a gente esqueceu de falar do Luke enfrentando o Vader em Dagobah, né?
Verdade.
Episódio 5.
Isso cenas. É muito foda. Ele vê que ele é o Vader. Puta, é do caralho, cara. É do caralho.
A puta analogia, né, meu?
Sim. Cara, quando o George Lucas tira a mão da direção, tudo fica ótimo, cara. É impressionante. Porque ele não ia fazer o rosto do Luke atrás da máscara do Vader. Ele ia falar... Ele ia botar um ator falando aquilo. Ele ia falar o Yoda contar, entendeu? Ele não sabe fazer o bagulho ficar interessante. Ele não sabe fazer a metáfora, a história não falada. Ele só sabe falar. Pau no cu do George Lucas, cara.
Perfeito, tem um ponto.
Ele é foda, mano. O pessoal reclamava também que o roteiro que ele escrevia, os diálogos eram de um jeito que ninguém conseguia falar. Ele colocava umas frases, uns maneirismos pra cada personagem que o pessoal não conseguia pronunciar.
Não fica orgânico.
Nem um pouco. E ele também diziam que ele não tinha a menor paciência pro processo da atuação, que é tipo, tu encontrar o personagem. Ele olhava assim, tá, mas como é que tu não consegue? Eu escrevi, tá aqui, é só replicar. Então, tipo, ele não serve pra diretor, tadinho dele, não serve.
Não, ele serve pra criar a história, não pra contar ela.
Exatamente. E pra vender pra Disney, né?
É, ele Sim. cansou. É. Boleto.
Boleto.
Ele renunciou da grande vida de papa, todo mundo tá fazendo drama, ele quer que se foda.
Essa é a grande história de George Lucas. E antes da gente viajar aí pro passado, ir pro episódio 1, 2 e 3, as notas pra Star Wars episódio 6 e depois pra trilogia clássica.
Vamos lá então, quem começa?
Muitos Ewoks. Essa
é Muitos minha Ewoks,
nota.
Ok.
Muitos okay. Ewoks.
Essa é a nota do filme ou da trilogia?
Do filme.
E da trilogia?
A da trilogia aí tu já quer demais de mim.
Tá bom, então.
Eu dou 4 pro episódio 6. E eu dou 5 pra trilogia como um todo.
Olha só. Uma trilogia perfeita, então, Rosa.
Eu diria que sim.
Cara, é que querendo ou não, tipo assim, ela tem seus erros, mas olha o tudo que tem hoje por causa dela.
É verdade, é verdade.
Cara, eu quero só fazer uma errata aqui. Eu vou colocar a nota do episódio 4 pra uma nota 4.
Ó.
E esse pra uma nota 3,5.
Beleza.
Tá, e eu
fui da trilogia.
Eu acho que um 4,5, cara.
4,5.
Uhum.
É bacana, uma nota boa, uma nota legal, uma nota show. Cara, eu vou dar 3,5 também pro episódio 6. Eu acho o episódio 4 melhor que ele.
Sim.
Não consigo dizer que ele é ruim, então, tipo, ele é acima da média, ainda assim, pra trilogia. É, ele é aventura pra caralho. Ele é uma super, ultra, hiper, mega aventura. E pra trilogia, eu vou dar nota 5. Talvez não só pela qualidade dela no geral, como ele é uma história muito concisa. Se tu vê que cada episódio é um ato de uma história completa, funciona muito bem. Mas pelo impacto que teve no mundo, no cinema e pra saga Star Wars num todo, assim.
É, impacto cultural.
É o pilar de tudo. Nesses três filmes, é da onde tudo vem. E querendo ou não, é pra onde a história sempre vai voltar, como a gente viu no episódio 9.
E para nós vivemos por ele.
Exatamente, cara. Então eu vou dar 5. É uma puta de uma trilogia e pra mim, a maior trilogia do cinema.
Caralho.
Sou obrigado a falar.
E Senhor dos Anéis?
Cara,
e Poderoso
te contar
Chefão?
Que... Senhor do Chefão?
Senhor do Chefão!
Senhor do Chefão.
Ai, caralho. Senhor do Chefão.
O Poderoso Anel.
Poderoso Anel. Senhor do Chefão
não,
foi foda, cara.
Cara, Senhor do Chefão.
Poderoso Chefão, eu acho que, tipo, ele é muito bom. Ele é uma puta trilogia, só que...
Não, mas Star Wars.
Star Wars, ele tem a questão do impacto cultural, que eu acho que Poderoso Chefão não tem tanto.
Aí tu tem razão.
Sabe, então... E Senhor dos Anéis, eu coloco, assim, como uma trilogia que existe muito porque Star Wars existiu, sabe? Obviamente que, tipo, né? O Tolkien não escreveu O Senhor dos Anéis antes de... Depois sair Star Wars, mas essa capacidade de tu fazer uma trilogia e ser um épico, pra mim isso é
Star Wars.
É Star Wars, sabe? É isso.
Concordo contigo.
Pô, inclusive, uma última coisa antes de encerrar, cara. Eu queria muito ver a reação do pessoal quando o George Lucas anunciou que o Star Wars era episódio 4.
Pois é, eu queria ter visto isso.
Porque eles viram Star Wars e vai sair Star Wars sequência. E vai sair o Império Contra-Ataca. Então, esse é o episódio 5, vocês viram em 77 o episódio 4, e 1, 2 e 3 não vai sair tão cedo. Imagina, cara.
Imagina a cabeça deles.
Tipo, que porra tá acontecendo com o mundo, tá ligado? Ia ser muito foda, velho. Devia ser muito foda.
Como assim lançaram o episódio 4 antes do episódio 1, 2 e 3?
Uhum.
E isso que era pra ter 3 trilogias.
Pois é.
Tipo, era pra ter um episódio 6... Não, era pra ter um 7, 8, 9 diferente do que a gente conhece. Um do Jorge Lucas mesmo.
Amém.
Agora, se já tava escrito, provavelmente não.
É o tal do papo, né?
Que a ideia era fazer, só que eu acho que ele viu que não deu bom o episódio 1, 2 e 3, e ele broxou.
Inclusive, eu acho que uma sensação parecida que a gente poderia... Eu não lembro de ter passado por isso com outro filme, sabe? Assim, a gente ter testemunhado uma virada dessa do nada, que a gente vê do nada o episódio 4 e não existe 1, 2 e 3, sabe?
É pior, né, meu? A gente nunca teve isso.
O que poderia ter acontecido era, sei lá, a Marvel anunciar a Guerra Infinita, não dizer que é parte 1 e parte 2, e quando acaba a Guerra Infinita, aparece o título Guerra Infinita parte 1.
Ah,
eu acho que teria
top.
Sido um certo impacto, entendeu? Mas
isso
não
é
no
top.
Nível de Star Wars, cara.
Mas eu acho que era pra ser.
Mas era pra
é
ser.
É que eles anunciaram como parte 1 e parte 2 e depois mudaram pra Ultimato, né?
Eu acho que era, o nome do filme era pra ser Infinity Gauntlet, se eu não me engano.
Não, era Infinity
aí
War.
Eu já não sei. Era Infinity War?
Infinity War, parte 1 e depois a parte 2.
Exato, acho que era isso.
Daí a Warner anunciou que a Liga da Justiça não ia ser mais dividido e depois eles mudaram também.
É, cara, Snyder é o blueprint, né?
Querendo ou não.
Não dá pra fugir do visionário.
Mas é isso.
É isso.
É isso
aí. Vamos agora pro episódio 1, 2 e 3. Vamos falar das prequels.